Antes de tudo, Elatos sempre.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente discutir um pouquinho dessa questão do tabelamento dos fretes. Nesse momento, o ministro Fux, lá no STF, está reunido com representantes dos setores que dependem aí do frete, das indústrias, do agronegócio, também com representantes dos caminhoneiros e do governo, para entender o que está acontecendo com o frete e, enfim, ver se acata ou não esse pedido de suspensão do tabelamento do frete feito pelas confederações que dependem aí desse custo no seu custo final de produção. A gente quer, obviamente, entender o produtor rural ou na pessoa do produtor rural o que está acontecendo na prática. Quem vai nos ajudar a entender esse dia a dia do produtor rural e os reflexos dessa paradeira, a gente pode dizer assim, da comercialização, é o Frederico Dávila, produtor rural. O Fred está hoje lá em São Paulo, está aqui com a gente para nos ajudar a entender um pouquinho esse cenário na visão do produtor. Seja bem-vindo, Frederico. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Você está apostando numa decisão favorável do Supremo? Será que o Fux pode trazer uma luz no fim do túnel hoje, Fred? Como é que você está acompanhando essa discussão? Seja bem-vindo.
Obrigado, Alex, e a todos aí da equipe do Notícias Agrícolas. Olha, eu acho que o ministro Fux tem que dar uma solução aí para esse imbróglio, porque todas as comercializações que nós vemos estão travadas. Por sorte, nós não estamos no pico da safra, né? Porque se nós estivéssemos, seria um verdadeiro caos. Agora, como nós estamos aí num período de entre safra, vai começar a safrinha, começou agora levemente em algumas regiões e depois vai entrar mais fortemente em outras, nós temos que resolver isso aí o quanto mais logo possível.
Qual que é o problema? Na prática, Fred, o que acontece com o produtor? Não tem negócio?
Como você não tem o balizador, né, do frete, você não tem como dizer o que vai ser. Porque se a tabela entra em voga, você parte de uma realidade X. Se ela não entra em voga, você volta para a situação que nós estávamos, que era a de livre negociação entre contratante e contratado, né, o caminhoneiro, no caso, e o produtor, ou a cooperativa, enfim, quem precisasse do serviço de transporte.
Mas a tabela, ela influencia negativamente no custo mesmo? No seu caso, você sente essa imposição das altas aí no custo do transporte?
Ah, com certeza, Alex. Então, todas as comercializações estão travadas, porque, não, como eu disse, não há um balizador. E, por outro lado, o que acontece? Muito das granjas, ou enfim, dos compradores, ou preferem não dar preço, porque não tem como dar o balizador, ou pressionam, né? Falam, olha, não sei quando é que vai estar, porque como é que vai estar, então vou te pagar isso, porque eu também tenho o lado de cá para olhar, porque eu também tenho insegurança de não saber quanto que eu vou pagar. E muitos dos produtores que agora estão colhendo milho safrinha, estão tendo resultados aí não muito bons, para não dizer muito ruins, e acabam tendo que vender produto atrás da máquina para pagar a conta, e acabam vendendo a qualquer preço, e pior ainda, vende a qualquer preço e não tem como escoar essa produção.
Então, o foco está na safrinha nesse momento, a preocupação está com a safrinha, porque o produtor já está com ela na mão, é isso, Fred?
Está começando a colher agora. E também tem o caso dos defensivos, né, Alex? Aí agora as grandes cooperativas, os grandes produtores, as grandes regiões produtoras, revendas, etc., já montaram suas programações de verão, de defensivos. Esses defensivos têm que ser deslocados das unidades fabris, das fábricas, das multinacionais, enfim, para as revendas cooperativas e chegar até o produtor. E tudo isso depende do transporte rodoviário.
E também não está acontecendo. Está tudo parado.
Não está, porque não existe balizador, né? Então, ou você tem um contrato prévio com alguma transportadora que tinha contrato prévio de uma prestação de um serviço logístico já lá atrás contratado, com preço lá atrás, etc. e tal, que não tem como pular fora independentemente de tabela ou não, ou você não tem balizador nenhum para iniciar uma negociação com quem quer que seja.
Vamos voltar para o caso específico aí do milho. Os negócios, eles acontecem, mas não tá conseguindo tirar esse milho da propriedade. É essa a ideia?
Se não for com o caminhão do próprio produtor, do cerealista, ou de alguma empresa que, de novo, repetindo, tem um contrato prévio, né? O autônomo. Ele não tem como, primeiro, nem que ele queira, ainda que não, nem que ele queira, ele não pode sair se enquanto não resolver esse problema da tabela. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Alex. Eu não quero aqui, longe de estar querendo dar uma dividende. Do jeito que a coisa está indo, produção de milho, safrinha, né? Muito ruim. Demanda concentrada agora, que inclusive está pesando sobre o mercado, nesse momento, né? Também por essa questão de frete. Eu acho que milho em setembro, outubro, nós vamos ver milho a R$ 50 na granja.
Ah, é?
Porque você imagina, é um excesso de oferta agora, um excesso de oferta concentrado, como eu falei, antes da gente começar aqui com você. Os produtores que estão colhendo essas lavouras estão colhendo lavouras fracas, né, de 70 sacos, 60 sacos por hectare, ou lugares até pior. E essa colheita fraca, ele precisa fazer dinheiro para justamente custear a lavoura de verão. Na hora que ele faz isso, ele coloca uma sobreoferta em cima de uma oferta que está sendo
Represada, né?
desprezada lá de trás, que ainda não conseguiu escoar. Então você tem aquela oferta lá de trás, que já foi comercializada e não foi removida ainda, associada a uma sobreoferta de agora. O que que acontece? O mercado de milho aí vem caindo há 8 dias consecutivos, né? Bastante, ontem bastante, hoje bastante. E isso você sabe como é que é, né? O que cai rápido, depois sobe rápido. E não existe esse milho. Esse milho que eles estão imaginando que vai ter, não existe esse milho. Então, eu acho que em setembro, outubro, nós vamos ver milho a R$ 45, R$ 50 de novo. Não estou aqui querendo fazer nenhum cataclisma, não é nada disso, não. Mas esses solavancos, seja para cima ou seja para baixo de preço, não são bons nem para o produtor, muito menos para a cadeia produtiva, né? Então, você tem que fazer as coisas com uma certa suavidade, que nem sempre é possível. Mas um grande agente que está contribuindo para isso hoje é esse problema do frete.
Mas o produtor, ele está vendendo esse milho com prejuízo? Chega a vender com prejuízo, Fred?
O Alex, vai muito do custo dele, né? Então, por exemplo, creio eu, né, que se um produtor aí produzir 100 sacas por hectare e vender a R$ 40, ele vai ter um lucrinho até aí nessa produção. Agora, se ele vender a 35, já não é bem assim. Agora, se ele tiver colhendo 60 sacos, que eu ouvi caso aí de produtor aí em certas regiões do Paraná, colhendo 60, 70 sacos por hectare para vender a 35, R$ 36, aí eu já digo para você que ele está levando uns 600, R$ 700 por hectare de prejuízo, né?
Mas daí ele olha esses R$ 35, compara com o que ele recebia no ano passado, em termos nominais está melhor. E ele acaba não fazendo as contas.
Só que ano passado ele não produziu 60, 70 sacos, né?
Exatamente. É essa conta que ele não está fazendo, né?
Exatamente. E muita gente faz o custo errado, né, Alex? Não é que é errado, é irreal. Faz a conta ali. Ó, gastei tanto de adubo, tanto de semente, tanto de herbicida, tanto de fungicida, tanto de óleo diesel. É isso que eu gastei. E não é verdade. Tem o custo de vida dele, tem o custo de funcionário, tem o custo de amortização da máquina, tem o custo de arrendamento, e muita gente não põe esse custo. Então, às vezes, a gente confronta aí custos com certos produtores, quando a gente vai ver, eles não levam em consideração esses outros valores. Então, ficticiamente, às vezes ele tá empatando, ou ele está tendo até algum lucro, mas na hora que você coloca todos esses custos, que tem que colocar dentro do orçamento, do produtor, você vê que ele está tomando prejuízo.
Então, oferta represada, mais uma necessidade imediata de venda, está fazendo o produtor colocar à disposição toda a oferta que ele tem nesse momento, e isso pode tirar a oferta do segundo semestre e elevar preço. Essa é a sua análise, Fred.
É, eu acho que no segundo semestre, o milho de safrinha que a indústria, enfim, os consumidores esperam, pode esquecer. Não tem esse milho. É, não tem esse milho de jeito nenhum. O negócio é que nós estamos abrindo a comporta de uma represa que está bufando de cheia, né? Que está muito cheia. Então, ela no começo ela vai dar uma esgotada de um fluxo bastante grande, que é o que está acontecendo agora, porque um dos represamentos. O principal represamento é a questão do transporte, e depois vai faltar produto, vai faltar água para abastecer todo mundo.
É um alerta importante a se fazer aí. Então, quem tiver a possibilidade de aguardar um pouquinho pode ser uma boa estratégia, na sua opinião?
Eu tenho um pouco de milho ainda guardado na fazenda. Se eu tivesse condições, eu não venderia nada de milho nos preços atuais. Eu pegaria EGF, eu pedi um custeio no banco, mas eu não venderia milho agora, não. Eu não creio que essa situação vá perdurar por muito mais tempo. Pode perdurar, Alex, por mais 15, 20 dias. Podemos até visualizar aí um pouquinho mais de embarrigada do milho. Mas a hora que sentirem que não vai dar pé, eu acho que vai ter uma subida bastante agressiva aí do milho.
O
E outra.
que essa barrigada é normal com essa entrada da oferta da safra, né, Fred? O problema é saber o tamanho dessa oferta ao longo do ano, né?
Na verdade, não é nem o tamanho, né, Alex? É o momento que ela vai estar disponível para o consumidor. Se você precisa de 2 litros d'água num determinado momento e aparece 6, você está 4 litros, você não sabe o que fazer. Mas se você precisa de 2 litros d'água num momento e aparece 300 ml, por mais que você tenha 6, você fala, puxa, mas como é que eu faço para buscar aquele resto que estava lá? Você está entendendo? Então, por exemplo, é o caso do milho do Mato Grosso. Esse milho do Mato Grosso, boa parte dele está vendido para exportação já. Esse milho do Mato Grosso, como é que vai fazer? Ele vai direto para o porto, mas que custo que ele vai? Ele vai no custo anterior que foi contratado ou ele vai no custo de uma tabela eventual que venha a entrar em voga aí num preço que vai prejudicar totalmente tanto o exportador quanto o produtor? Alguém vai pagar essa conta e o governo não é, né?
Eu te cortei, você ia comentar alguma coisa, Fred? Desculpe, o que que era?
Não, que vai acontecer, o Alex, que eu também estou visualizando, é o seguinte: como está todo travado o mercado de transporte em geral, uma coisa que nós falamos é a questão dos insumos, né? Muitos insumos estão nas empresas, né? Nas indústrias que não foram despachados ainda para as revendas, cooperativas, etc. Você imagina na hora que liberar essa questão do frete, ou seja, na hora que resolver se é com tabela ou se é sem tabela. Na hora que resolver isso, vai ter defensivo para ser deslocado, safrinha para ser deslocada, enfim, uma infinidade de contratos anteriores que eram para ser deslocados, que ainda não foram deslocados. Muitos negócios de soja que estão travados justamente porque não tem balizador de preço de frete, entendeu? Que vão voltar a ser retomados, independentemente da solução que seja incorporada. E, consequentemente, a tendência é que quando tudo volta à carga de uma vez só, você tem um colapso momentâneo, assim como tivemos um colapso momentâneo na hora que se deu a greve, né?
Mas daí o risco seria o quê, Fred? Será que esses insumos não chegariam a tempo do plantio?
Isso vai virar uma guerra de frete, né, Alex?
É, né?
É lógico, porque aí ó, um está precisando subir com produto, né, com defensivo. O outro está precisando descer com safra para Porto. Como é que vai fazer? Vai ter caminhão suficiente?
Rapaz do céu, que confusão, hein? Como é que a gente avalia esse momento aí do agro, hein, Fred?
Ah, muito ruim, né, Alex? É o governo, mais uma vez, não assumindo a sua real responsabilidade, que é desoneração, cortar na própria carne. Em vez, ele prefere subsidiar o diesel em 46 centavos do que tirar imposto do óleo diesel, ou da gasolina, que seja, né? Eu não defendo de jeito nenhum, imagina, o caminhoneiro. É fundamental para nós, não defendo de jeito nenhum que ele trabalhe com margem negativa ou que não ganhe nada. Ele tem que ganhar, assim como nós temos que ganhar também. Mas o problema não é o custo do combustível, o problema é o imposto que é colocado sobre o combustível, tá certo? Então, você está aí perto de Paulínia, onde tem uma grande base de distribuição de derivados de petróleo. Se eu não me engano, óleo diesel aí sai a 1,92 na porta da refinaria. Se você imaginar que se a gente colocasse 20% sobre 1,92 de imposto, 20% de imposto sobre combustível, nós estaríamos falando aí de um diesel de 2,35, 2,38. Agora, sair de 1,92 e ir para 3,60, isso não tem menor
Não
cabimento,
tem
né?
lógica, né?
Não, e outra, o Brasil é um país de modal essencialmente rodoviário. Outro absurdo que eu acho. Nós deveríamos ter muito mais trem, muito mais ferrovia, muito mais hidrovia, muito mais navegação de cabotagem, mas nós não temos, infelizmente. Mas sendo a realidade essa, como é que pode você, eu, o João aí, o pessoal do Notícias, todos os amigos nossos aí, pagar o mesmo ICMS da gasolina, do óleo diesel que a gente põe nos nossos carros de passeio? E o caminhoneiro, o prestador de serviço, o agricultor, a transportadora, pagar o mesmo ICMS no combustível que usa para transportar alimentos, medicamentos, vestimenta, enfim, as coisas, de primeira necessidade para o ser humano sobreviver. É um absurdo completo, entendeu? Então, o governo joga a responsabilidade no colo da iniciativa privada e prefere subsidiar a 46 centavos o combustível, ao invés de desonerar, os impostos que incidem sobre eles.
É. Ô Fred, tem perguntas aqui para você do Carlos Eduardo, lá de Palmas, no Tocantins. Ele quer saber sua opinião sobre o frete na questão do milho, no caso do milho. Será que quando efetivamente a safra estiver entrando de fato no mercado, essa questão já vai estar resolvida?
Esperamos que esteja, né, Alex? Esperamos que esteja. Ele ainda, não sei exatamente que região do Tocantins ele está, mas região privilegiada para milho, porque atende o mercado do Nordeste lá. Mas precisa ter o caminhão para levar esse milho para lá, né? Agora, eu vou dizer para você: quem está ali no Mato Grosso, região médio norte do Mato Grosso, norte do Mato Grosso, esse pessoal vai sofrer, viu? Porque já é um horror do jeito que é normal, né? De diferencial de frete. Agora, você imagine partindo de um preço irreal de balizador de tabela, né? Esse negócio de tabela, o Alex, isso é a coisa mais atrasada que existe, né? O Brasil já se meteu a tabelar coisa no passado, serviço, teve negócio de tabela do Sarney, tabela da Sunab.
A gente já viu como é que isso funciona, né?
Na hora é uma maravilha. Como é que chama? É que nem remédio, é Novalgina para quem está com tumor no cérebro, né?
Sim.
Na hora resolve, depois volta tudo de novo pior, né? Então, você imagina esse pessoal lá de cima, que praticamente metade do saco de milho é para pagar o frete, né?
É verdade. O Luiz Lopes, ele é de São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul. Ele te pergunta se o custo do frete vai respingar na rentabilidade do produtor.
Alô, o Alex, não há dúvida. Primeiro, arrebentar a corda é do lado do produtor. E depois, do lado do consumidor e da indústria, que é o que eu estou falando aqui para você, negócio do milho, né? Mas na hora, de imediato, no lombo do produtor. Porque depois vai ficar com a trade, né? Com a indústria, vai ficar para frente. Vai ser, na verdade, vai ser diluído entre produtor e consumidor. E, de novo, o governo está fora do negócio. Quer dizer, para resolver o problema do caminhoneiro autônomo, o Brasil tem essa mania, né, Alex? de resolver uma coisa em detrimento de outro segmento. Então, vai resolver o problema do caminhoneiro, subsidiando o óleo diesel com o dinheiro do Tesouro Nacional, em detrimento do produtor e da trade e das indústrias. Essa é a solução do governo. Enquanto ele deveria pegar e falar assim: eu vou cortar pela metade os impostos incidentes sobre derivados de petróleo e combustíveis. É isso que ele tinha que fazer. E não ficar tirando o dinheiro do Tesouro, que é meu, seu, de todo mundo, para ficar financiando, para ficar subsidiando 46 centavos do óleo diesel.
É. Fica aí a reflexão aí para a gente parar e pensar o que está acontecendo com o Brasil. Meu caro Frederico Dávila, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, trazendo um pouquinho da visão do produtor rural em relação a todos esses acontecimentos aí do mercado. Obrigado por enquanto e volte sempre, viu, Fred?
Obrigado, Alex. Um abraço a todos aí do Notícias
Ah, sua
Agrícolas.
pequenininha aí no vídeo com a gente. Só pequenininha no vídeo com a gente aí.
Aê!
Manda um beijo para ela aí.
Essa aqui é lavourista oficial, viu?
Lavourista oficial da casa, né, Fred? Muito
Tchau.
bom. Um abraço para você.
Tchau, tchau. Obrigado.
Até mais. Tá aí, então, nesse momento, portanto, STF reunido para tentar resolver essa questão do tabelamento. Enquanto isso, situação se complicando no campo, que não tem comercialização de soja e agora respingando também na comercialização do milho de segunda safra. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue com a gente.
Antes de tudo, Elatos sempre.